Olá, alunos. Aula 2 sobre direito empresarial. Vamos estudar agora um campo importantíssimo para o administrador, para a administração, que é o direito societário. Direito societário. Quer dizer, vamos examinar aqui qual a estrutura jurídica que os empreendedores vão organizar de modo a proporcionar reunião de esforços, reunião de capitais e como depois distribuir os resultados. A figura jurídica, a estrutura jurídica que proporciona isso é a sociedade. Sociedade esta que, registrada na junta comercial, será uma pessoa jurídica. Será então a sociedade empresária, pessoa jurídica. Bem, iniciamos com o que diz o Código Civil no artigo 981, que vocês podem ler, o conceito de sociedade. O conceito de sociedade é a sociedade é um contrato. Eu acrescento aqui que é um contrato plurilateral. Não é um contrato em que apenas uma pessoa está exigindo que a outra faça para ele uma determinada obrigação, enquanto ele tem que fazer outra, que é o caso da compra e venda. Eu pago e você entrega a mercadoria. Não é isso, né? No contrato de sociedade há um objetivo comum. É um contrato que pode ter também mais de duas pessoas, uma exigindo da outra algo, então é um contrato plurilateral. Então, esse contrato plurilateral estabelecendo obrigações recíprocas para contribuir com recursos e esforços para desenvolver uma atividade econômica e a partilha dos resultados. Então, essa característica de partilha de resultados e de que todos contribuem para isso aí é o que caracteriza um contrato de sociedade. A sociedade, então, ela, de acordo com esse conceito, é para desenvolver atividade econômica. Só que aqui já temos que destacar que a palavra sociedade está sempre relacionada com atividade econômica. Mas existe atividade econômica que não é empresarial. São as exceções que já vimos. Então, existe a sociedade empresária, mas também existe a sociedade simples quando a atividade econômica não é empresarial. A sociedade simples exerce uma atividade econômica, mas não é empresarial. Ela visa lucro, assim como a sociedade empresária visa lucro. Mas isso não é suficiente para dizer que é uma atividade empresarial, que é uma sociedade empresária porque visa lucro. Porque a sociedade simples também visa lucro. Mas qual é a sociedade simples? Vocês estão lembrados na primeira aula? Sociedade simples é o exemplo da sociedade de médicos que continuam na sociedade que eles organizaram apenas sendo médicos. Não é um hospital, não é uma clínica que contrata mão de obra de médicos. Então aí é uma sociedade simples, não é uma sociedade empresária. Sociedade simples não está sujeita à falência. Sociedade empresária, sim. O Código Civil classifica inicialmente as sociedades em sociedade personificadas e não personificadas, que é uma pessoa jurídica e que não é pessoa jurídica. A personificada adquire personalidade jurídica, que é o que nós vamos estudar daqui a pouco bastante, né? Sociedade limitada, sociedade anônima. Mas existe a sociedade não personificada, que é interessante conhecer essa expressão aqui, né? Quando vocês ouvirem falar, é a sociedade em comum. É o Código Civil diz, a sociedade em comum. O que é sociedade? É que há um contrato, vamos desenvolver uma certa atividade em conjunto, vamos, mas não há um contrato registrado na junta comercial. Então é uma sociedade que não tem registro. Essa é uma sociedade em comum. Vamos distribuir os resultados, vamos, mas não houve o registro. Então é uma sociedade sem registro, é em comum. Qual é a consequência para esses sócios? É que eles não têm responsabilidade limitada, mesmo que eles queiram dizer isso em algum documento que fica na gaveta, não adianta, teria que estar registrado na junta, né? E também não tem separação de patrimônio. esses sócios vão ser responsáveis pelas dívidas dessa atividade com todo o seu patrimônio. Não é uma separação, não há uma pessoa jurídica. Então, não é uma sociedade personificada. E existe uma outra sociedade que também não adquire personalidade jurídica, que é a sociedade em conta de participação. O único responsável por essa sociedade em conta de participação é o sócio ostensivo. Esse sócio ostensivo, ele recebe recursos de sócios ocultos, participantes, né? Mas essa sociedade não é registrada na junta comercial. Mas essa não é irregular. É uma sociedade em conta de participação, né? Que é, então, específica. É uma espécie de contrato de investimento em que os participantes entregam recursos para o sócio ostensivo, mas não é um empréstimo, porque estão correndo risco como numa sociedade. Essas duas, sociedade em comum e em conta de participação, não tem personalidade jurídica. Uma é irregular, a outra não é irregular, porque o Código Civil admite. Falando aqui em pessoa jurídica, nós também temos que falar em situações em que a pessoa jurídica deixa de garantir aquela separação patrimonial, né? Deixa de garantir que os sócios não respondem pelas dívidas da pessoa jurídica. É quando ocorre a desconsideração, não se diz desconsideração da pessoa jurídica, se diz desconsideração da personalidade jurídica dessa pessoa jurídica. Quando é que ocorre? O juiz vai declarar, então, que não há mais essa separação patrimonial nos casos em que os sócios praticaram abuso. O direito, tá, proporciona aos empreendedores, quem quer organizar uma atividade econômica, o direito diz o seguinte: tudo bem, vamos facilitar a vida de vocês. Vocês podem criar uma sociedade, vão reunir recursos, patrimônio, e vamos admitir que vocês criem uma outra pessoa, é uma pessoa jurídica. Mas só que vai ter a separação do patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio de vocês. Acontece que no dia a dia, né, esses empreendedores que são sócios começam a praticar certos atos que são, então, contrários a esses princípios aqui. O que eles fazem? Eles fazem atos que geram a confusão patrimonial. Quer dizer, utilizam recursos que seriam da pessoa jurídica para pagar bens particulares. Ora, isso vai gerar um problema, que é: quais são os recursos da pessoa jurídica para pagar os credores, né? E quais são os recursos que poderiam ser destinados aos sócios por distribuição de lucros, etc. Isso ficou tudo uma confusão de patrimônios, não há separação. Nesse caso, aí daqui a pouco falta dinheiro para pagar os credores e os trabalhadores, então aí na Justiça do Trabalho, por exemplo, o juiz declara que deve ser desconsiderada a personalidade jurídica e os sócios vão ter que pagar os trabalhadores, por exemplo, não é? Ou os credores. Também pode acontecer que uma sociedade que está numa situação em que tem muitas dívidas para consumidores, por exemplo, ou então está vendo que vai perder ações e vai ter que pagar muito para certos consumidores que reclamaram por danos que causaram. A sociedade causou, né? Essa atividade causou. Então eles dizem: olha, nós vamos ter muito prejuízo, vão ter problemas na frente, essas ações. Então vamos fazer o seguinte: vamos esvaziar essa pessoa jurídica aqui, vamos deixar o patrimônio fraco e vamos criar uma outra pessoa jurídica, vamos começar a fazer o nosso lucro ser absorvido por aquela nova pessoa jurídica. E quando vierem cobrar dessa, essa aqui está bem fraquinha. Acontece que isso é desvio da finalidade. Não foi para isso que foi criada a pessoa jurídica, para dar esse golpezinho, não é? Então aí poderá ter também a desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos aqui também os casos previstos no Código de Consumidor. Justamente o Código de Consumidor estabelece ali situações bem rigorosas em que pode ser desconsiderada a personalidade jurídica e os sócios terem que pagar. Aconteceu isso naquele shopping Osasco. Lá em Osasco houve uma explosão de gás e danos causados aos consumidores, e depois os sócios tiveram que pagar com seu patrimônio particular, né, porque o shopping, a pessoa jurídica que administrava ali, não tinha recursos, então eles tiveram que pagar. Os sócios passam a ter responsabilidade pessoal. Bom, Falamos em pessoa jurídica, falamos em desconsideração da personalidade jurídica e agora vamos entrar aqui na classificação das sociedades empresárias. As sociedades empresárias, né, têm a seguinte classificação, com base em três critérios. Primeiro critério, de acordo com o ato constitutivo. Nós falamos que as sociedades são constituídas mediante um contrato plurilateral. Né? Por exemplo, a sociedade limitada é um contrato. Mas a sociedade anônima, ela não é um contrato, não é um contrato entre os acionistas em que depois cada acionista possa dizer, olha, eu não concordo mais com esse contrato, eu vou sair desse contrato. Não é diferente na sociedade anônima. Depois nós vamos estudar. Mas então a sociedade anônima, ela é uma instituição, ou então ela tem estatuto, então ela é uma sociedade estatutária. Então, a sociedade pode ser contratual, que é a limitada, e estatutária ou institucional, que é a sociedade anônima. Também, de acordo com a responsabilidade do sócio, a sociedade pode ser classificada diferente, porque a responsabilidade do sócio, quer dizer, quando é que o sócio responde pelas dívidas da sociedade, eu tenho falado aqui sempre que ele não responde, por quê? Porque eu estou falando da limitada. A limitada, o sócio não responde pelas dívidas. Na SA, também não responde. Essas duas, a limitada e a SA, os sócios têm responsabilidade limitada. Então é, mas existe sociedade mais antiga, que não é usada hoje em dia, né? Ninguém vai usar uma sociedade em que os sócios assumam responsabilidade pelas dívidas. Não vão usar isso. Por quê? Vocês imaginem o seguinte, vocês são administradores. Vocês vão orientar alguém a constituir uma sociedade. Vocês vão orientar. Ora, utilizem a sociedade em nome coletivo, tá? Utilizem a sociedade em nome coletivo, que essa sociedade é em nome coletivo, vocês pagarão as dívidas surgidas da atividade econômica com a atividade econômica, com a empresa, a pessoa jurídica, né, que nós vamos constituir, que vocês vão constituir, não conseguem pagar as dívidas, vocês, com seu patrimônio particular, vocês vão pagar. Aí vão perguntar, mas por que isso? Não, porque aí vocês estão mostrando que vocês assumem essa responsabilidade. Mas e não há outro tipo de sociedade? Sim, há a sociedade limitada em que vocês não vão assumir essa responsabilidade de pagar pelas dívidas. Ah, então nós queremos uma limitada. Então, hoje em dia, o que nós temos no Brasil? Por ano, 250 mil sociedades limitadas são constituídas. E dos outros tipos, quase nenhuma, né? Então, nós temos no Brasil sociedade ilimitada, que é essa em nome coletivo, sociedade limitada, que é a SA e a limitada, e sociedade mista, que é a chamada sociedade em comandita simples, em que um sócio assume a responsabilidade limitada e os outros não, um sócio assume a responsabilidade ilimitada, é o comanditado, e os comanditários não. E a comandita por ações, que é essa mesma estrutura também. Também o terceiro critério para classificar sociedades é o da composição econômica. Aí é o seguinte, o que caracteriza aqui as sociedades nessa classificação é o seguinte. Vamos imaginar uma sociedade limitada, que nós vamos falar bastante de sociedade limitada. Numa sociedade limitada, né, eu sou sócio, E agora eu quero vender a minha participação na sociedade para uma pessoa que chegou aqui na nossa cidade, que ninguém conhece, mas ela tem dinheiro. Ela está me oferecendo 500 mil. Né? Ela quer entrar nessa sociedade, está me oferecendo 500 mil para vender as cotas. Eu quero vender, mas acontece que os meus sócios, os outros sócios, vão dizer, nós não queremos aquela pessoa aqui. Nós não queremos. É porque essa sociedade é chamada sociedade de pessoas, em que só pode ingressar um outro sócio se a maioria concordar, se houver concordância. No caso da limitada, tem que ter 75% de aprovação dos demais sócios, quer dizer, 75% do capital social. Então, essa é uma sociedade de pessoas. Então, nós temos aqui sociedade de pessoas em que, para ingressar na sociedade, precisa haver aprovação dos outros. Sociedade de capital, que não interessa quem são as pessoas, é a sociedade anônima. Você pode comprar ações da Petrobras, você pode vender para quem quiser, que para a Petrobras não interessa quem são as pessoas. E assim outras sociedades anônimas, é de capital. Agora é interessante que a sociedade limitada, ela pode também tornar-se sociedade desse tipo de capital quando no contrato constar assim, né? Nós podemos constituir uma sociedade limitada constando assim: os sócios poderão vender as suas cotas, fazer a cessão das cotas, para qualquer pessoa estranha, sem autorização dos outros. Então ela ficou chamada também sociedade de capital. Então nós temos sociedade de pessoas, sociedade de capitais e sociedade híbrida, que é a limitada. A sociedade adquire personalidade jurídica, ela é uma pessoa jurídica, ela vai ter um nome. É um nome empresarial. Não vamos confundir com marca. A marca vai ser do produto, vai ser do serviço. A marca é registrada no INPI. O nome empresarial é registrado na junta comercial. Esse nome empresarial pode ser uma firma social, que é uma firma, que é uma sociedade que nós estamos falando, pode ser uma firma social, né? E nessa firma social, então, porque está dizendo a palavra firma, significa que é baseado nos sócios. Então vai ser Pereira e D'Agostin Limitada. Só isso, está dizendo os nomes dos sócios e que é limitada. Não precisa nem dizer o ramo. Essa é uma firma social. Agora, em vez de nós colocarmos o nome ali Pereira e D'Agostin, não, vamos utilizar uma denominação. Então vai ser assim: Panificadora da Fronteira Limitada. Aí está dizendo qual é o ramo, que é panificadora, e está usando uma expressão de fantasia que é da fronteira. Não está dizendo quais são os sócios. Então essa é uma denominação. A sociedade limitada pode utilizar ou denominação ou firma social, pode escolher. A sociedade anônima, sociedade limitada, pode escolher. A sociedade anônima só pode usar denominação, é com uma expressão de fantasia. O título do estabelecimento é aquela expressão que indica lá o local. Ela não é o nome empresarial. O nome empresarial é o seguinte: uma determinada sociedade empresária vai alugar uma sala para si, vai alugar uma sala. Então ela vai assinar um contrato. Ali naquele contrato, quem é que está alugando a sala? É a sociedade empresária. Ali vai estar um nome empresarial. Não pode estar lá o título do estabelecimento. Por exemplo, Panificador da Fronteira Limitada é um nome empresarial para assinar os contratos. Agora, pode divulgar, fazer propaganda dizendo: vá à Panificadora Fronteira, ou vá à, né, à Fronteira Pães, pode colocar qualquer outra expressão assim, mas o nome empresarial correto é Panificadora da Fronteira Limitada. E aquilo que está lá, Pães da Fronteira, ou outra expressão assim da fronteira, aquilo está apenas indicando o título do estabelecimento. Não podemos confundir, né? Ao fazer a classificação das sociedades empresárias aqui, que eu falei que pode ser sociedade, pode ser classificada pela composição, pela responsabilidade do sócio, pelo tipo de contrato ou estatuto, né? Nós já falamos ali dos diversos tipos de sociedade. Vamos dizer, então, agora resumir quais são esses tipos de sociedade. Tipos de sociedades empresárias. Então, em nome coletivo, que é a mais antiga, em que todos os sócios têm responsabilidade ilimitada, ninguém utiliza mais. A sociedade em comandita simples, que também é antiga, em que um sócio assumia a responsabilidade e aí ele que aparecia nos negócios e os outros apenas eram sócios que não apareciam nos negócios, mas o contrato registrado na junta comercial. A sociedade limitada, que surgiu em 1919 aqui no Brasil, 1919, as outras existiam lá nos séculos anteriores, né? A sociedade limitada surgiu depois, com responsabilidade limitada ao total do capital social, como nós vamos examinar aqui como é que é essa responsabilidade limitada em seguida. E a sociedade em comandita por ações, que também os administradores assumem responsabilidade ilimitada e também não é mais usada. E a sociedade anônima, que é usada para grandes empreendimentos, que é uma estrutura que permite reunir grandes capitais. Então, em nome coletivo, comandita simples, sociedade limitada, sociedade comandita por ações e sociedade anônima. E são utilizadas atualmente a limitada e a sociedade anônima. A sociedade limitada, ela, os sócios têm responsabilidade limitada, mas vamos examinar como é que é essa responsabilidade limitada. Ela é limitada ao que cada um possui do capital? Não é bem assim, não é bem assim. Então vamos colocar aqui um exemplo. O sócio A, o sócio B e o sócio C. Cada um fez no contrato a promessa de que iria contribuir para o capital com 50 mil. Então, é a subscrição, a promessa é a subscrição. Então está lá no capital. Sócio A, subscrição, 50 mil. Sócio B também. Mas quando que vai pagar os 50 mil? Isso vocês sabem, se chama a integralização do capital. Não, vai ser assim, 25 mil agora e 25 mil daqui a um ano. Então a integralização vai ser total daqui a um ano. Muito bem. Então o sócio A, o sócio B, o sócio C integralizaram agora 25 mil cada um. Aí quando chegou no final do ano, o sócio A e o B integralizaram, mas o C não. O C não integralizou seus 25. Como é que fica essa situação agora? O capital tem que ser de 150 mil. Esse capital de 150 mil é uma garantia para os credores. Todos aqueles que estão contratando com essa sociedade, está lá na junta comercial, que ela tem o capital de 150 mil. Mas, se ela for à falência, aí os credores todos vão querer que o capital esteja integralizado, porque eles têm que ter colocado lá o capital de 150, ou de 500 mil, ou de 1 milhão. Ora, se diz que o capital é 1 milhão, o capital tem que ter entrado lá. Aí foi a falência? Foi a falência? Aí, se foi a falência, os sócios vão ter que provar que pagaram aquele capital. Se não pagaram, vão ter que colocar agora para pagar os credores da falência. Então, o que aconteceu naquele caso? O sócio A e o B pagaram todo o capital. O sócio C ficou devendo 25. Mas, aí que está o ponto principal aqui da questão da responsabilidade limitada, mas os outros sócios que já pagaram tudo vão ter que pagar para a falência por conta daquele que não pagou, porque todos são responsáveis pelo total do capital. Se um não paga, o outro paga. Responsabilidade solidária. O contrato da limitada é um contrato simplificado. A junta comercial tem um modelo, né? Agora, tem cláusulas obrigatórias, senão a junta comercial nem registra. E tem outras cláusulas que são utilizadas ali no contrato para para evitar problemas futuros. Então já se prevê antecipadamente como é que será a solução daquilo. Por exemplo, no caso de um sócio sair da sociedade, quantas parcelas vão ser para pagar o que ele tem direito? Já fica constando no contrato. É uma cláusula que não é obrigatória. Os sócios têm responsabilidade limitada, mas há exceções. A primeira exceção, vou lembrar para vocês, nós falamos em desconsideração da personalidade jurídica. Se houve abuso da personalidade, quer dizer, confusão patrimonial, né? Uma sociedade limitada, os sócios têm responsabilidade limitada, mas não conseguiram pagar os credores, por quê? Porque havia caixa 2, havia confusão patrimonial, o dinheiro que era para estar ali contabilizado, que era para a sociedade pagar os credores, eles foram ficando com aquilo e aí isso pode ser comprovado, pode ser verificado. Então aí o juiz, sendo mostrado isso ao juiz, o juiz vai desconsiderar a personalidade jurídica e vai mandar os sócios pagar as dívidas. Como eu falei, pagar trabalhador, pagar credor, porque a sociedade não pagou. A responsabilidade deixou de ser limitada nesse caso ali. Depois de pago essas dívidas, ela continua sendo limitada, mas naquele caso que o juiz mandou pagar, tem que pagar. No caso de o Código de Defesa do Consumidor vê várias situações também de desconsideração da personalidade jurídica. A lei ambiental prevê que em várias situações de danos ambiental vai haver desconsideração da personalidade jurídica, os sócios vão ter que assumir responsabilidade. Tá? Também é o seguinte, ó, vamos constituir a sociedade, sendo que você ingressa com 500 mil e eu com 500 mil. Mas eu vou entregar, ao invés de dinheiro, vou entregar um terreno de 500 mil. Tudo bem, então vamos colocar na contabilidade. Humberto entregou 500 mil, mas na verdade o imóvel não vale 500 mil, vale 50 mil. Então, nesse caso, o que aconteceu? Houve uma superavaliação, aí depois, se acontecer falência, porque sempre vai surgir esse problema quando os credores exigirem os pagamentos e ninguém paga. Se enquanto pagar, está tudo bem. Aí os credores não são pagos, eles vão pedir a falência, aí na falência vai aparecer que aquele imóvel não vale isso, e nesse caso os sócios vão ter que completar o valor devido. A sociedade limitada, como é que ela faz as deliberações entre os sócios? O Código Civil prevê situações em que tem que haver deliberação, por exemplo, alteração do contrato. Se for uma sociedade com 10 sócios, 9, 8, 10 para baixo, aí é uma reunião de sócios. Se for 11 sócios, tem que haver uma assembleia. Alterações do contrato, nomeação de administrador, expulsão de sócio, isso tem que haver reunião ou assembleia geral. O Código Civil, ao tratar da sociedade limitada, nesse caso, o artigo 1076, e 1071 também, trata dessas questões do que deve ser decidido em deliberações. Na sociedade limitada, é interessante saber que o administrador não é como antigamente tinha que ser o sócio-gerente. Não, o administrador pode ser uma pessoa que não seja sócio, né? Aí, nesse caso, o contrato tem que prever. O contrato tem que prever. Poderá haver administrador que não seja sócio. Aí vai ser nomeado um administrador que não seja sócio. Ele vai ter toda a sua responsabilidade. É interessante aqui que aí quem vai representar a pessoa jurídica não vai ser aquele sócio, vai ser esse administrador. Ele vai ser o órgão que representa essa pessoa jurídica. Todos os seus atos vão gerar responsabilidade para a pessoa jurídica. Tudo que o administrador pratica é a pessoa jurídica que está praticando. É o braço da pessoa jurídica, é o administrador. A pessoa jurídica é uma pessoa de papel, né? Mas tudo que o administrador pratica é como se fosse a pessoa jurídica. A responsabilidade vai ser da pessoa jurídica. O administrador na limitada, ele tem responsabilidades, tá, relacionadas com seus deveres. Os seus deveres são diligência, quer dizer, atuar sempre procurando o melhor, ter capacidade e agir com seu melhor esforço. Então aí não vai ter culpa. Se der algo errado, não foi por culpa, né? Culpado é aquele que, no momento que deveria tomar certa medida, que qualquer profissional da área tomaria, ele deixou para trás, não deu bola nenhuma, não, foi descuidado. Então, aí tem culpa pelo dano causado, vai responder pelo dano. Senão, não. Né? Então, falta de diligência gera responsabilidade. Falta de lealdade também, porque lealdade significa que se ele tem informações importantes para o negócio, vai utilizar nesse negócio, não vai passar para outros. Não vai passar informações para os concorrentes e assim por diante. Isso é a lealdade. E todas as decisões nas votações que aconteceram na Casa de Reuniões, na sociedade limitada, ele será leal no sentido de buscar sempre o melhor interesse da sociedade. Agora, é interessante lembrar que o administrador poderá ter responsabilidade em várias situações. Eu falei agora há pouco, se ele for por culpa causar dano à sociedade, ao patrimônio, quer dizer, devia ter providenciado estocagem de um determinado produto e simplesmente deixou, aí vai ter que responder pelo dano, né? Mas também, se a sociedade parou a atividade, o administrador tem que providenciar a liquidação, tem que providenciar a baixa. Ele, se não fizer isso, ele vai ter responsabilidade tributária, vai ter que pagar tributos que não foram pagos, né? Também é o seguinte, no contrato social está previsto lá que a sociedade é uma panificadora. O que, que ela precisa comprar? Farinha, etc, 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 forno, tal, tudo que é relacionado com aquela atividade. Agora, se o administrador compra produtos que não tem nada a ver com esse ramo, né, e depois desvia, bom, se desvia já evidentemente está praticando uma infração, mas se depois esse produto é perdido, aí está dizendo, ah, mas eu queria praticar um bom negócio, mas isso não é do ramo, né? Então aí ele praticou um ato fora da atividade, fora do objeto da sociedade. O objeto é o ramo, né? Ele pode ser um ato fora do objeto social, é chamado ato ultra vires. Ultra vires, quer dizer, fora das forças daquela sociedade, daquele contrato. Então aí ele vai ter responsabilidade pessoal. Ele vai ser cobrado pelos credores. Se a sociedade não pagar, ele vai ter que pagar. Não é? No caso de distribuição indevida de lucros, ele vai ter que reembolsar por essa distribuição indevida de lucros. No caso de praticar também atos proibidos no contrato, ele não pode assinar garantias como aval, por exemplo. Ele faz isso, não era para ele ter feito isso porque está proibido. Aí vai ter que responder pessoalmente. Muito bem. O contrato da sociedade limitada, vocês podem, como eu falei agora há pouco, examinar um modelo no www.dnrc.gov.br, Departamento das Relações de Comércio. Ali tem modelos de contrato social, porque existe um manual de sociedade limitada, né? E aí nesse manual existe lá um modelo de contrato social. Existem cláusulas obrigatórias sem as quais não é possível registrar esse contrato na junta comercial. Essas cláusulas obrigatórias do contrato são: o nome empresarial tem que ter o capital, as quotas de cada sócio, a participação de todos no lucro. Como é que será? Não pode haver restrição, né, de que alguém não receberá lucros. Qual é o objeto social? Qual é o ramo? Tem que descrever claramente isso. A responsabilidade, se é uma limitada, a responsabilidade será limitada ao total do capital social. Dizer qual é o administrador, descrever os dados dos sócios, dizer qual é a sede e dizer que se será uma sociedade com prazo indeterminado ou com prazo até tal dia. Cláusulas facultativas são aquelas cláusulas que simplesmente ajudam a resolver problemas futuros, como aquela que eu falei. Em quantas parcelas será pago o valor daquele que se retirou da sociedade? No caso de administrador que não seja sócio, é possível? Então vai constar do contrato. Previsão de expulsão de sócio. Se tiver no contrato previsto que um sócio pode ser expulso por decisão dos demais sócios, aí poderá então ser feito o seguinte: o sócio praticou determinados atos graves que prejudicaram a sociedade, né? Ele levou informações indevidas para outra sociedade, ele pode ser expulso por alteração do contrato. Altera-se o contrato. Mas, se isso não estiver previsto, essa possibilidade de expulsão por alteração do contrato, então vai ter que ser feita mediante decisão do juiz. Então, se não está previsto no contrato, vai ter que ser por decisão judicial. Vamos resumir aqui também quais são os direitos dos sócios. Os direitos dos sócios podem ser divididos em patrimoniais e pessoais. Os sócios têm direito patrimonial e direito pessoal. Direito patrimonial é o direito a participar dos lucros e é o direito a receber, no final, na extinção da sociedade, receber a sua parte proporcional depois de tudo pago, né? Esses são direitos patrimoniais. E os direitos pessoais? Direitos pessoais é o direito de fiscalizar e o direito de votar, de participar da administração também, né? O direito de fiscalizar gera o direito de examinar os livros. Não pode ser proibido de que, ao menos uma vez por ano, os sócios examinem os livros. Está no artigo 1021 do Código Civil. Então, é bom constar do contrato social quando será possível esse exame, para não ficar assim, um sócio querendo ver a qualquer momento, etc. Né? O sócio também tem o direito na sociedade limitada com prazo indeterminado, né? Então nunca vai terminar essa sociedade. Isso significa o seguinte: como é um contrato de sociedade, uma sociedade contratual, então todo contrato permite a possibilidade de a pessoa sair daquele contrato. O contrato gera esse direito de saída. Mas na sociedade anônima não tem isso, não. Na sociedade anônima só pode se retirar em certos casos previstos na lei. Mas a limitada é contratual. Então, se ela for com prazo indeterminado, porque existe a limitada com prazo determinado, aí ela foi assinado o contrato para valer essa sociedade até o final do ano. Então não pode sair, não tem direito de retirada. Mas, resumindo, na sociedade com prazo indeterminado, o sócio tem direito de retirada sem motivo que justifique. Quer dizer, simplesmente ele tem direito de retirada. E aí, nesse caso, ele vai receber a sua participação nos lucros. Aliás, desculpe, vai ter direito a receber o valor correspondente à avaliação feita naquele momento das cotas. Precisa ser feita uma avaliação atualizada do patrimônio líquido da sociedade, né, para saber qual o valor que ele tem direito na saída dessa sociedade. Ele só vai receber o valor considerando todas a redução das dívidas existentes. Não vai poder sair dali recebendo valores quando aquela sociedade está quase em falência. E depois vai ter que devolver isso, porque é um recebimento indevido. Se a sociedade não tem condições de devolver nada para nenhum sócio, porque está em situação de insolvência, isso aí é uma saída levando dinheiro de forma indevida. O quórum de deliberações é o seguinte, falei agora anteriormente, para alterar o contrato, para decidir se um sócio pode vender as suas cotas, é 75% do capital. Mas é interessante saber que, para aprovação das contas, no dia que vai ser aprovada as contas do administrador, então naquele momento é da maioria dos presentes. Então, quer dizer, no dia que for aprovada a conta dos administradores, é bom aqueles que queiram analisar os demais sócios estarem presentes, porque é pela maioria dos presentes que aprova. Na sociedade limitada, a assembleia ou a reunião pode ser substituída por um documento assinado por todos os sócios. Isso evita essa burocracia de convocação, de acordo com o artigo 1073 do Código Civil. Na microempresa e na empresa de pequeno porte, também é bom ter a seguinte informação. Ali, o quórum, de acordo com lei específica, o quórum não é de 75% para essas deliberações, mas sim de maioria do capital social. Quem quiser examinar e conhecer como se faz um contrato de sociedade limitada, pode acessar, né, DNRC, Departamento Nacional de Registro da Contabilidade, Instrução Normativa 98/2003, Departamento Nacional do Registro de Comércio. E revendo o que nós falamos até agora, um aspecto importante ainda é o seguinte: a sociedade, mesmo que o sócio diga que ela é uma sociedade limitada, num contrato, mas esse contrato fica guardado entre os sócios, né, gaveta, como se diz, não é levado à junta comercial, apesar de estar escrito ali naquele contrato, é uma sociedade limitada, mas não vai ter os efeitos jurídicos de sociedade limitada. Que sociedade é essa? É uma sociedade em comum, como nós já vimos. E como é que fica a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas surgidas nessa atividade empresarial? Essa responsabilidade não é limitada. Não há uma separação patrimonial nessa sociedade não registrada entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da sociedade. Portanto, os sócios responderão pessoalmente com seu patrimônio pelas dívidas desta sociedade não registrada. Ela não é limitada. Ainda para concluir sobre a sociedade limitada, eu queria lembrar aqui para distinguir bastante da EIRELI. Lembra da EIRELI? É Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que está em vigor a partir de janeiro deste ano, está no artigo 980, letra A do Código Civil, é a lei 12.441. Essa empresa individual de responsabilidade limitada é formada por uma pessoa só, uma pessoa física, é o empresário individual, mas só que ele não se inscreve como empresário individual, ele vai se inscrever como uma empresa individual e aí de responsabilidade limitada. É uma pessoa jurídica, mas não é uma sociedade. Muito bem, vimos então esses aspectos sobre sociedades e sociedade limitada especificamente, que é a mais utilizada no Brasil, e vamos ver agora um outro tipo de sociedade, que vocês sabem que é a sociedade que é utilizada para grandes empreendimentos, a sociedade anônima. Né? Vamos então conhecer um pouco aspectos principais dessa sociedade anônima, que é conhecida como uma estrutura que permite ao capitalismo desenvolver-se. Né? Permite ao capitalismo o desenvolvimento, por quê? Porque ela tem uma estrutura que permite a arrecadação de muitos recursos da sociedade através de acionistas, que são investidores ou acionistas que vão participar da administração também, mas essa estrutura jurídica permite a captação de muitos recursos da sociedade em geral e formar grandes capitais. Por isso é chamada até, uma expressão interessante, uma máquina jurídica do capitalismo. Bom, então vamos ver as características da sociedade anônima. A sociedade anônima é uma sociedade de capitais. Lembre-se que sociedade de capitais é aquela sociedade em que as características pessoais dos sócios não é de muita importância para a vida da sociedade. Quem são essas pessoas que são os acionistas? Isso não é muito importante, porque o que importa é que eles tenham trazido os recursos para formar o capital, um grande capital, geralmente, dessa sociedade anônima, e aí, com base no estatuto que todos aprovaram, né, essa sociedade anônima vai ser administrada de acordo com a lei das sociedades anônimas, e então, se algum acionista quiser vender, né, se um acionista quer vender as suas ações para outro acionista, ele tem liberdade de fazer esta venda. Vamos lembrar aqui a diferença já em relação à limitada. Geralmente, né, 90% das sociedades limitadas, para que um sócio da limitada venda sua participação para uma pessoa fora da sociedade, vai depender da aprovação dos sócios, porque é uma sociedade de pessoas. Agora, na sociedade anônima, não, é livre essa alienação. Então, essas são as características. É uma sociedade de capitais. O capital é dividido em ações, as ações são negociáveis livremente e ela é regida por um estatuto e não por um contrato social, como é na sociedade limitada. Quais são as duas espécies de sociedades anônimas? É a sociedade anônima aberta, que tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores, porque ela está autorizada a isso pela Comissão de Valores Mobiliários, e aquela que não, é a fechada. Né? Então temos essas duas espécies de sociedades anônimas. A responsabilidade do acionista, né, como nós vimos na sociedade limitada, ela é uma responsabilidade limitada, e na anônima também é limitada, mas só que é, digamos assim, mais limitada. Porque a responsabilidade do acionista, no caso de uma sociedade anônima ir à falência, é exclusivamente em relação ao valor das ações, mas o valor qual? O valor relativo ao preço de emissão das ações. Não é o valor de mercado, é o preço de emissão. Por quanto ele comprou aquelas ações, se ele está pagando em parcelas e porventura essa sociedade anônima tiver decretado a sua falência, qual é a responsabilidade desse acionista? É completar aquilo com o que ele se comprometeu, que foi a sua subscrição das ações, né, pelo preço de emissão. Já na limitada, para fixar aqui, vocês lembram-se que no caso de falência de uma limitada, não é? Um acionista que já pagou as suas cotas, mas ele pode ser responsabilizado na falência a completar o valor das cotas de um outro sócio que não pagou. Todo o capital deve ficar pago no momento da falência. E já no caso da sociedade anônima, não. Cada um fica responsável exatamente pelo que ele adquiriu de ações. Temos aqui, interessante observar, a figura do acionista controlador. Esse acionista controlador quem é? Ele tem um número de ações suficiente para, no momento da Assembleia, ter o poder de eleger os administradores e tomar decisões importantes. Não precisa ter mais de 50%, pode ser menos, mas se ele tem o poder de eleger os administradores na Assembleia, então ele é considerado controlador. Por que é interessante saber quem é o controlador? Porque ele vai ser responsável pela escolha do bom administrador e por outras situações em que a responsabilidade, de acordo com a lei de S.A., será do controlador. Vamos conhecer aqui como a sociedade anônima consegue, captar recursos. Com que instrumentos? São os valores mobiliários, esses instrumentos para captar recursos da sociedade em geral. São as ações, as debêntures e outros, né? Vamos nos fixar nas ações e nas debêntures. As ações, então, correspondem ao menor valor do capital. Capital dividido nas ações. As ações podem ser ordinárias e preferenciais. As ordinárias dão sempre direito a voto. Quer dizer, se você quer saber quem, numa sociedade anônima, poderá ser o controlador, ele tem que ter ações ordinárias, porque tem que ter ações com direito a voto. E a outra ação é ação preferencial. Quem possui ações preferenciais é um investidor, ele vai receber dividendos e geralmente ele tem uma vantagem econômica, recebe dividendos um pouco maior ou outra vantagem econômica prevista no estatuto, mas não tem direito a voto. As ações podem ser, em relação à sua forma, ações nominativas e ações escriturais. Essas expressões indicam o seguinte: quando se diz que a ação é nominativa, é porque é uma ação que também ela possui certificado de papel. Ela está fixada num documento. E a ação escritural, não. A ação escritural, ela está virtual, ela está arquivada numa instituição financeira que mantém ali informatizado aqueles valores. Mas não existe mais o papel. Então, a Petrobras, quando vende ações, aquele que compra não recebe um papel, ele recebe apenas um comprovante que lá na instituição financeira, agora aquelas ações passam a pertencer a ele, essa que é a estrutura. São ações escriturais, e elas não existem em papel. Mas é interessante saber que no Brasil, de qualquer maneira, sempre as ações têm que ter a identificação do seu proprietário. Não existe mais ação ao portador, né? Seria uma outra espécie, ao portador, mas essa já houve uma modificação da lei das sociedades anônimas, não existe mais ação ao portador. A sociedade anônima poderia obter recursos através de empréstimos, não é? Mas empréstimos ela terá que pagar juros, terá que pagar aqueles valores previstos no contrato no momento certo, e se ela não teve lucro naquele investimento organizado, planejado, mas não deu muito certo, ela vai ter que pagar de qualquer maneira aquele empréstimo. Agora, se ela obtiver esses lucros através das ações, né, então aí vai ter o quê? Recursos obtidos no momento do lançamento das ações. A primeira venda das ações, ela recebe os recursos, esses recursos vão para o caixa, realiza toda aquela atividade prevista, tudo aquilo que foi planejado, e se por acaso deu prejuízo, não vai haver lucro a distribuir. Então, aqueles que compram ações participam do risco. E se deu lucro, todos vão receber a participação. A companhia paga os dividendos. Nas debêntures, a situação é diferente. A companhia consegue recursos vendendo, lançando debêntures também, né? Não são ações. Então, aqueles que compram debêntures, eles ficam credores da companhia, mas não se tornam acionistas. Embora possa ter debêntures, é um tipo de debêntures, que prevê a possibilidade de, no futuro, né, no momento de receber o valor de volta da companhia, do investimento que ele fez em debêntures, ele pode aceitar ações. Isso tem que estar previsto no contrato ali das debêntures. A companhia paga, daí nesse caso, juros, correções, etc., mas de qualquer maneira é uma situação mais favorável para a banca do que aquele contrato bancário. O mercado de capitais, então, é organizado de forma a possibilitar a circulação de ações, a negociação de ações. A Bolsa de Valores é que mantém esse mercado secundário, né, onde há a revenda de ação. E o mercado de balcão é onde ocorre o mercado primário, que é aquele primeiro momento em que a sociedade anônima lança as ações para obter aquele recurso para ela mesma. Porque depois o acionista que comprou essas ações, ele revende na bolsa, se achar interessante, mas aí não entram mais recursos para a companhia. Esse é o mercado secundário. Vamos ver os órgãos da sociedade anônima. Quais são os órgãos? Como é que funciona a administração? São duas estruturas possíveis, uma clássica e outra mais moderna. Essa estrutura clássica é composta, né, e geralmente era assim, da seguinte maneira: uma Assembleia Geral, que é o órgão mais importante sempre, o órgão que tem mais poder, uma diretoria, que é quem executa a atividade administrativa mesmo, é o órgão executivo, e o Conselho Fiscal. Então, a estrutura clássica era assim: a Assembleia, o Executivo e o Conselho Fiscal. Mas nas grandes empresas atualmente, a legislação nossa, quer dizer, a lei das sociedades anônimas, prevê um outro órgão, é o Conselho de Administração. Então a estrutura fica assim: a Assembleia Geral, que delibera, que escolhe quais serão os seus membros do Conselho de Administração, né? E o Conselho de Administração, ele poderá, ele definir quem serão os diretores, que é a diretoria, que é o executivo. Então, o Conselho de Administração é um órgão que não executa, ele delibera também alguns aspectos que seriam da Assembleia e passam agora a ser do Conselho de Administração no sentido de agilizar. Isso nós conhecemos nas grandes sociedades anônimas atualmente no Brasil. Quer dizer, aquelas sociedades anônimas que atuam na Bolsa, são as abertas, estas devem ter Conselho de Administração. Já as companhias fechadas, não. As sociedades de economia mista devem ter também Conselho de Administração. Então teremos Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a diretoria, que é o Executivo, e o Conselho Fiscal. Esse Conselho Fiscal é muito importante, né, porque sabemos que ali poderá haver, então, pedidos de documentos para que os acionistas saibam que a administração está sendo feita corretamente. O Conselho Fiscal tem o poder de fiscalizar essa administração. E nós vamos ver que é importante, né, que os acionistas minoritários tenham informações para que valorizem o seu investimento, comprem ações dessa companhia. Quer dizer, a sociedade anônima que quer ter sucesso, quer ter sustentabilidade, ela deve valorizar as informações e os direitos dos minoritários, aqueles acionistas que não têm o poder nas assembleias para modificar, nem para eleger, para modificar o estatuto, para eleger diretores, não chegam a ter esse poder. Mas há vários instrumentos que a lei das sociedades anônimas proporciona para os minoritários, né, para que eles consigam, ter alguma influência e assim até se estimulem, né, a adquirir ações, porque assim se desenvolve e se desenvolveu bastante o mercado de capitais no Brasil. Os deveres do administrador, vamos verificar aqui, os administradores da sociedade anônima. O dever de diligência e o dever de lealdade. O dever de diligência é o mesmo que nós falamos já na limitada, é o que, no sentido que ele deve ter um cuidado, aquele cuidado profissional, aquele cuidado de quem procura fazer a atividade da melhor maneira possível. E se não der certo, não foi por culpa, que seria negligência, né? Então ele tem que ter diligência. Ou não foi por má intenção mesmo, que seria o dolo. Aí, nesse caso, ele não cumpriu os seus deveres e teria responsabilidade. Na sociedade anônima, o administrador responde da seguinte maneira quando ele pratica atos que geram danos para a companhia, por culpa ou por intenção, que é o dolo. Vai ser assim, a Assembleia avalia e decide se deve ser proposta uma ação contra ele na Justiça. Nesse momento, se for decidido que deve ser proposta essa ação, aí imediatamente, de acordo com a lei das sociedades anônimas, ele não pode mais continuar a administração. O outro dever do administrador é ser leal. Quando ele tiver informações, ele deve utilizar essas informações favoravelmente à companhia, e não para outra companhia, deve ser leal. Deve ter usado as informações que ele obtém ao ser administrador para o interesse da companhia. Ele não pode agir de maneira a utilizar essas informações favorecendo alguém, e no caso de favorecer alguém em relação às ações, por exemplo, dar uma informação para alguém no sentido de que as ações dessa companhia vão cair ou vão subir, isso seria crime de insider trading. Bom, vamos ver um pouco aqui os direitos do acionista. Os acionistas têm direitos patrimoniais e pessoais. É bom ter essa distinção. Direitos patrimoniais e direitos pessoais. Direitos patrimoniais, a lei das sociedades anônimas garante um dividendo obrigatório. Como é que é esse dividendo obrigatório? É lucro, aliás, é distribuir dividendo mesmo que eu não tenha tido lucro? Não. É que deve estar previsto no estatuto qual o percentual que vai ser distribuído. É claro que deve ter tido lucro, não é? Já na limitada não há essa previsão, então na limitada sempre o contrato deve ficar estabelecido. Como é que vai ser feita a distribuição de lucro e em determinado momento pode-se decidir não distribuir lucro, pode haver uns conflitos ali na limitada. Agora na lei da sociedade anônima está previsto o dividendo obrigatório. Deve ser obrigatoriamente estabelecido um percentual no estatuto de qual vai ser a distribuição de lucros. Se não tiver isso, a lei diz que será a distribuição de 50% do lucro. Né? E quais são os direitos pessoais? Os direitos pessoais são os direitos de fiscalização, o direito de preferência também, Quer dizer, sempre que novas ações são lançadas, ele terá o direito de preferência nessas, né, em adquirir ações para manter o seu percentual de participação no capital. Se ele tem 5%, novas ações, ele tem direito a comprar 5% para manter os 5% da sua participação no capital daquela sociedade anônima. Então, são direitos patrimoniais e direitos pessoais. O direito de fiscalização é muito importante, né, vou chamar em seguida aqui sobre a governança corporativa, porque é interessante hoje para as sociedades anônimas, principalmente as maiores, mas não só as maiores, hoje em dia as menores também, mostrarem que estão seguindo princípios de governança corporativa, porque isso valoriza a sua reputação, né, perante o mercado, né? Então, quais são esses princípios da governança corporativa? Prestação de contas, quer dizer, sempre a sociedade anônima vai mostrar claramente quais são as suas contas, qual a sua situação, vai despertar uma confiança nessas contas, para os demais sócios, para os investidores, sempre vai seguir a regra do cumprimento da lei, vai manter uma transparência, que praticamente é a prestação de contas com transparência, e vai procurar garantir a justiça aos minoritários. Quer dizer, vai ter uma lealdade perante os minoritários, essa companhia vai ser correta, isso vai, na verdade, gerar um valor para essa companhia e garante o futuro dessa empresa, né? Porque se ela ficar tentando esconder informações, etc., perde a credibilidade e talvez tenha um futuro mais curto, né? Uma perspectiva mais curta, um menor sucesso. Interessante mencionar aqui, para terminar de falar sobre a sociedade anônima, o seguinte: o administrador deve conhecer essas estruturas jurídicas da sociedade anônima, que foram resumidamente aqui mencionadas, a responsabilidade do administrador, como é que funcionam os valores imobiliários. Por quê? Porque assim ele vai saber melhor quais medidas tomar, que pessoas influenciar, né? Porque quem é o controlador de uma companhia? Qual será aquele jogo de força, aquele jogo de poder da companhia? Quem tem as ações ordinárias? Saber, por exemplo, que se não são distribuídos lucros durante 3 anos, aquele que tem ações preferenciais vai retornar a ter direito ao voto. E assim por diante. O conhecimento dessa estrutura é importante para os administradores, para aqueles que vão atuar, evidentemente, assim, na sociedade anônima. Sobre governança corporativa, vocês poderiam acessar www.cvm.gov.br para ter essas informações. Por último, acrescentar aqui que tem uma exigência numa lei 11.638 em relação às sociedades limitadas de grande porte. As sociedades limitadas de grande porte são assim consideradas aquelas que têm uma receita bruta de 300 mil por ano, né? 300 milhões por ano, né? Porque nesse caso, uma receita bruta de 300 milhões por ano, nesse caso, ela deve também divulgar balanços, divulgar demonstrações financeiras, porque esta é uma obrigação da sociedade anônima. E essa lei 11.638 exige que as sociedades limitadas de grande porte, com grande faturamento, devem também divulgar os seus balanços. Sobre sociedade anônima, é isso. Vamos em seguida ver a unidade 3.